Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, o podcast da Razão Automóvel. Hoje, num regime um bocadinho diferente, porque estamos todos em teletrabalho, em virtude dos acontecimentos que têm estado a assolar não só Portugal, mas também o mundo. A pandemia do Covid-19. E a Razão Automóvel fez a sua parte. Estamos a trabalhar em regime de teletrabalho, cada um está na sua casa, à exceção de mim, que tenho a minha casa a 50 metros daqui e tenho a felicidade, ao contrário de vocês, que estão aí, Diogo, Fernando e João, de poder continuar a vir para a nossa redação, mantendo o distanciamento social. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já tenho algumas saudades vossas, devo confessar.
Nós também. Sim,
nós também. Sobretudo, ver a luz do sol.
Eu tenho regado as plantas, tenho limpo o quarto.
Isso é importante.
A nota é positiva. Porquê? Porque apesar de nós estarmos em teletrabalho, o site da Razão Automóvel continua cheio de novidades e cheio de notícias do mundo automóvel e se calhar começamos este podcast por aí, por as últimas notícias e novidades que têm sido dadas pela Razão Automóvel e vamos começar por ti, Diogo, e fazer uma resenha daquilo que tem sido a reação das marcas de automóveis e do setor automóvel em geral a esta pandemia do novo coronavírus.
Bem, olá a todos. Olá, João. Olá, Fernando. Olá, Guilherme. Olá. Olá a todos os que nos estão a ver. Bem, a reação foi, na primeira e segunda semana, foi de pânico, porque naturalmente ninguém está preparado para uma situação destas. Não só das pessoas, das populações em geral, mas também do setor que nos é mais próximo, que é o setor automóvel, e que teve que tomar medidas drásticas, principalmente aquelas que dizem respeito ao encerramento das unidades fabris, das fábricas, das marcas, e isso tem, como todos nós sabemos, custos e consequências que se deverão repercutir nos próximos meses para todas as marcas que tomaram esta decisão, que neste momento na Europa foram todas, e noutros países isso também já aconteceu nos Estados Unidos. O único sítio onde as fábricas começam agora a retomar a sua produção é na China, onde mais de 75% da economia já está a mexer, porque a fase de mitigação do coronavírus já passou, já estão numa fase de rescaldo em que está basicamente com muitos poucos casos e isso permitiu retomar a economia e as coisas voltarem à normalidade. Em Portugal e na Europa, principalmente, o cenário neste momento é de muita contenção, muito isolamento, o que levou ao encerramento de fábricas. No entanto, apesar de o terem feito, o setor automóvel respondeu à altura dos Estados, dos governos e das organizações que têm solicitado ajuda na produção de máscaras e na produção de equipamentos de ventilação, de ventiladores. Neste momento temos muitas marcas de automóveis que já estão a produzir ventiladores e a produzir máscaras. A Volkswagen, a título de exemplo, está recorrendo à impressão 3D a produzir ventiladores, estão a fazer testes nesse sentido. A Ford, a GM e a Tesla nos Estados Unidos também já uniram esforços para produzir material que possa ser utilizado nos hospitais norte-americanos e não só, até porque, como vocês sabem, nos Estados Unidos o cenário neste momento não é propriamente bom, está a escalar rapidamente o Covid-19 na América, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, na América do Norte, e na Europa a SEAT, por exemplo, está a construir ventiladores que recorrendo a motores de limpa para-brisas, é um teste que estão a fazer, vejam só como é que é incrível a engenharia e o engenho também e a resposta que tem sido fantástica do setor automóvel. Portanto, sim, tem sido mais ou menos esse o tema dos últimos dias, mas não só.
É verdade, não só, felizmente não tem sido só Covid-19 e todos aqueles que querem desanuviar um pouco daquilo que tem sido o tema que tem dominado a atualidade, e bem, podem sempre contar com o site da Razão Automóvel, porque não tem sido só o Covid-19 que tem feito agenda no nosso website, temos tido algumas novidades. E uma delas, Fernando, diz respeito a uma entrevista que nós fizemos ao Carlos Tavares, CEO da PSA, o português mais poderoso da indústria automóvel. Sem que dúvida. É que os nossos leitores, fazendo uma resenha, podem esperar dessa notícia e dessa entrevista, caso ainda não tenham visto no site da Razão Automóvel?
Bem, Carlos Tavares é sem dúvida a grande estrela dos CEOs automóveis de agora, e nessa entrevista são abordados uma série de assuntos, desde, começando obviamente pelo cancelamento do Salão de Genebra, que tocou-nos a todos também, também falou da futura fusão com a FCA, e que por enquanto as negociações estão todas a correr imensamente bem. Também falou dos desafios para o futuro, como os desafios da eletrificação, a questão dos cidadinos, que também já abordámos no nosso anterior podcast, se eles iriam continuar a existir ou não. Ele também aborda essa questão, até porque a Citroën, uma marca do grupo PSA, apresentou recentemente um novo AMI One, um pequeno quadriciclo elétrico que pode ser uma solução para a mobilidade urbana no futuro, e até o Diogo esteve lá presente nessa primeira apresentação do AMI One.
É verdade, Diogo. Essa apresentação foi antes e já foi há quanto tempo? Quanto tempo é que já passou? Porque eu tenho a sensação que nós já estamos fechados há 2 meses.
Quase. Bem, é verdade. Parece o tempo que está a passar quando estamos neste confinamento voluntário. Essa apresentação foi a última apresentação que eu fui. Aliás, foi a última viagem que eu fiz. Foi há cerca de 3 semanas e meia. 4 semanas, sensivelmente. Foi em Paris. Ir e vir no mesmo dia, uma coisa mesmo muito rápida, para ir a uma arena, tipo Altice Arena, um pavilhão, onde o CEO da Citroën, o recém-eleito CEO da Citroën, que substitui a anterior CEO, apresentou o Citroën AMI One. E o mais curioso de tudo, e o próprio Carlos Tavares também fala disso na entrevista que deu à Razão Automóvel, e uma nota também sobre essa entrevista, é um excelente trabalho, mais um excelente trabalho do nosso Joaquim Oliveira, o jurado Car of the Year, do ano internacional, que colabora connosco e que tem trazido conteúdos muito interessantes, e este é mais um deles, e acho que
merece estar de parabéns. Um abraço e boa quarentena.
Está de parabéns, ele também está de quarentena. E nessa apresentação do AMI One, o que eu acho que se destaca mais é, e também em linha com o nosso primeiro podcast, parece que nós estamos até relativamente informados sobre o futuro, porque isto é um tema muito, muito interessante, que é o futuro dos cidadinos. A modificação da posse, algo que já vimos a falar há muito tempo, a propriedade automóvel é uma coisa que, em alguns segmentos, no futuro, poderá sofrer uma mudança do status quo, ou seja, neste momento, as pessoas têm um carro, o carro está parado na garagem, é delas e pronto. E o car sharing,
principalmente nas zonas urbanas, não é?
Exatamente. E o car sharing cresce timidamente. Mas com propostas como esta, com um quadriciclo como o AMI One, ainda com as limitações naturais de um quadriciclo, o facto de custar na França 19,90€ por mês é algo bastante disruptivo, no meu entender, e poderá abrir espaço para outras propostas também de outras marcas que queiram entrar neste segmento. Aliás, isto vai em linha com aquilo que o João disse no nosso primeiro podcast sobre os citadinos, basicamente o João Astanamus.
Uma questão, Diogo, esses 19,99 são, nós, é uma espécie de renting, não é um car sharing como nós.
Não, é uma subscrição, é como tens o teu próprio serviço de streaming da Spotify.
Só uso aquele exemplar, aquele carro, não uso um qualquer que me apareça na rua, tipo GTA V dos carros partilhados em Conchego, em Mapa.
GTA V. Eu creio que não, eu creio que usas sempre o mesmo carro e que a renda é mesmo essa.
Exato, então é uma espécie de renting facilitado.
Sim, exatamente.
No citadino elétrico. É que, a propósito da questão do car sharing e do Covid-19, têm surgido algumas notícias que têm dado conta de que o car sharing é uma das áreas que está a ser mais afetada por causa das questões de higiene, que têm levado a algum receio dos utilizadores. Aliás, houve empresas que cessaram mesmo temporariamente a atividade precisamente por causa disto. E acho que vai ser interessante seguirmos com atenção o pós pandemia para vermos como é que vão evoluir e, uma vez mais, vamos ao encontro dos carros citadinos, que é, eles vão existir, nós sabemos que eles vão existir, provavelmente vão ser como o AMI One. Agora, será que vamos ter uma subscrição mensal que os vamos comprar, ou será que, depois disto tudo, voltamos ao sistema de car sharing como nós o conhecemos? Acho que
mesmo, mas eu
João,
posso...
deixa-me só aproveitar a tua deixa para introduzir aqui a questão de os carros em regime de car sharing são um problema nesta altura de pandemia, devido a serem partilhados por várias pessoas, e nós partilhámos há relativamente pouco tempo no website da Razão Automóvel um artigo onde tu podes ficar a saber quais é que são os pontos mais críticos no interior de um automóvel que tu deves higienizar de maneira a impedir a propagação do Covid-19. Basta visitares o nosso site em razãoautomóvel.com e procurares no nosso feed de notícias como podes desinfetar o teu carro de modo a não propagares o Covid-19. Fernando, desculpa.
Sim, sem dizer... problema.
E sem destruir os plásticos.
E sem destruir os plásticos, exatamente.
Não, o que eu ia dizer sobre o car sharing é que mesmo antes do Covid, deste surto, nós tivemos uma entrevista publicada também ao CEO da BMW, em que a BMW tem uma parceria com a Daimler, a empresa que toma conta da Mercedes, onde o negócio de car sharing é conjunto agora entre os dois. E o que é curioso é que, apesar de eles terem unido esforços, já antes da pandemia, já estavam a acabar com o serviço de car sharing em diversas cidades onde eles estão a atuar.
Pois é, um facto. Um facto é que muita gente... Diz, desculpa.
Só para concluir, basicamente a justificação, claro que anda sempre à volta do negócio, e o problema é rentabilizar o negócio do car sharing, parece que é bastante, bastante difícil.
Exatamente. E é uma realidade... É uma realidade que toda a gente fala, mas que ainda nenhuma empresa, ou muito poucas, conseguiram encontrar modelo de negócio que seja sustentável para o car sharing.
E só para concluir, o Diogo esteve em Paris a ver o AMI One, e em Paris houve até uma experiência piloto, recorda-me, João, o nome? Autolivre. Exatamente. O Autolivre, que era uma experiência de car sharing, até criaram um carro de propósito para esse serviço, e agora estão todos. O negócio acabou, infelizmente aquilo não era rentável, e agora até podemos comprar alguns desses carros, parece que estão à venda. Por isso, quem estiver interessado em ter um carro de car sharing, só construído para aquilo, é percorrer os sites franceses à procura dos carros.
Higienizá-lo. Pegar no carro e higienizá-lo.
Exatamente, convém. Então, aliás, foi um dos problemas que os clientes sempre... de serviço, os carros estavam sempre num estado lastimoso, porque há muita gente a usar e nem sempre havia equipas prontas a limpar ou a higienizar os carros da forma correta. Por isso.
Voltando à entrevista do Carlos Tavares, houve mais um, não foi um apontamento, foi algo muito interessante que Carlos Tavares revelou, que diz respeito à tensão entre Ásia e Europa no fornecimento de baterias e como é que o grupo PSA está a preparar para conseguir contornar essa dependência.
Exatamente, é um dos problemas nesta caminhada da eletrificação do automóvel, que é a produção das baterias, e que neste momento vem quase toda do continente asiático. A ideia do Carlos Tavares é trazer essa produção para a Europa. Ele fez uma parceria com a Total, curiosamente a petrolífera, para trazer a produção de baterias para a Europa, para não estar dependente de fornecedores asiáticos, ou estar dependente até dos caprichos, possíveis caprichos que possa haver, ou exigências que possa haver dos produtores asiáticos, porque, como temos reparado nos últimos tempos, a produção de baterias ainda não tem os volumes necessários para fazer face à massificação enorme que é prevista para o automóvel elétrico. E pode haver problemas de redução no fornecimento, e é isso que o Carlos Tavares está a tentar evitar, e está a tentar trazer produção das baterias para a Europa. Seguindo, se calhar, até o exemplo da Tesla, que vai ter abrir uma fábrica em Berlim, ou nas mediações de Berlim. Por isso, se a Tesla está a fazer isso...
E há uma coisa também interessante, que é... O que o Carlos Tavares também revela nessa entrevista que lhe fizemos é o facto de ter o apoio do governo alemão. Isso pode significar muito sobre o papel do grupo PSA nos próximos tempos. O que seria excelente se para o grupo PSA enquanto grupo, se pudesse posicionar como um fornecedor de baterias para o mercado automóvel na Europa, ou seja, para as marcas europeias. Penso que passa muito pela estratégia de Carlos Tavares, sempre foi muito clarividente, sempre que as suas ideias, e deixou algumas mensagens subliminares também nessa entrevista, nomeadamente relativamente aos salões e ao desporto automóvel. Não sei se algum de vocês quer comentar.
Olha, eu não vou comentar salões, porque eu ainda não recuperei do facto do Salão de Genebra ter sido cancelado, tendo a equipa da Razão Automóvel uma cobertura histórica preparada para o Salão de Genebra 2020. Todos nós íamos estar em direto a partir do Salão de Genebra, toda a nossa equipa, produção para o YouTube, redes sociais, website, enfim, a maior produção de sempre, devíamos lá estar todos. Infelizmente não foi possível estarmos em direto a partir do Salão de Genebra, mas como vocês puderam ver através do nosso website e através também no nosso YouTube, nós continuamos a noticiar todas aquelas que deviam ser as novidades do Salão de Genebra e acabaram por não ser. Mas continuando por as notícias que... Desporto automóvel, não é, Diogo? Faltava mencionar desporto automóvel.
Mas eu posso comentar, já agora eu faço um autocomentário dessa... Não, eu faço, porque eu acho que é extremamente interessante. Fala-se muito do fim dos salões e o Joaquim Oliveira confrontou o Carlos Tavares com isso. E ele diz que desde que sejam interessantes e que não sirvam apenas para CEOs e responsáveis de marcas se exibirem no salão, que é algo que será sempre importante e que a relevância dita sempre o fim ou não das coisas. E faz um contraponto interessante, que é, diz que se por um lado os salões são passíveis de serem abandonados pela sua cada vez maior irrelevância, o mesmo se aplica ao desporto automóvel. E deixa ali uma pequena nota dizendo que, tal como os salões, se o desporto automóvel deixar de ser interessante do ponto de vista da rentabilidade, da relevância, também poderá ser alvo de cortes.
Mas já agora lanço uma questão, já que estamos a ir com profundidade neste tema. Lanço uma pergunta para os três, começando por ti, Fernando. Achas que os salões ainda são relevantes ou são irrelevantes no atual status quo?
Depende do ponto de vista. É assim, eu acho que para o público vai ser sempre relevante, porque é uma oportunidade de ver no mesmo espaço uma série de carros, e se calhar até são possíveis clientes desses modelos novos que estão a ser apresentados. Eu acho que eles vão ser sempre relevantes, apesar dos construtores acharem que não, porque a verdade é esta, tendo em conta que nós, até nós, a Razão Automóvel, somos um meio online. A verdade é que a visibilidade do produto ou a relevância do produto, podemos ter o mesmo impacto tanto online como ao vivo, mas acho que vai ser sempre importante ver, tocar, até ouvir ao vivo e a cores os automóveis. E com isto também acho que os salões poderão ser reinventados, esquecendo um pouco a fórmula atual, e serem mais serem similares àquilo que nós já vimos, por exemplo, no Goodwood Festival of Speed, que é um salão muito mais dinâmico, ao ar livre, e que tem crescido em dimensão e também em relevância, ao ponto de hoje em dia os construtores de automóveis até já fazerem lá apresentações de novos modelos. Por isso, são os meus 500 para a questão dos salões, mas eu acredito que alguns salões poderão mesmo, se calhar, sucumbir, não só por causa da pandemia. E conta.
Força, Diogo.
O Salão de Genebra, a organização do Salão de Genebra já tinha para esta edição preparado inclusivamente uma zona onde o público podia testar os carros que estavam a ser apresentados, ou pelo menos uma parte deles.
Sim, os carros elétricos, exatamente.
Os carros eletrificados, exatamente.
Exatamente, era interessante. Pois, porque é essa tentativa de dinamizar o salão, deixar de ser aquela coisa estática de ver o carro no stand e pronto, e ver as meninas, e tentar criar alguma dinâmica para o público. Também são cada vez menos. mas pronto, tentar criar alguma dinâmica extra, porque acho que eu acho que vai ser sempre importante, mais uma vez, acho que é fundamental estarmos presentes no local, estarmos a ver o carro ao vivo, porque é completamente diferente do que estar a ver tudo através de apenas um ecrã. Mas pronto, é isto.
João, queres acrescentar alguma coisa?
Quero, e vai ao encontro do que o Diogo relembrou. Eu acho que eu tenho imensa pena, por inúmeras razões, que não se tenha realizado Genebra este ano, porque Genebra acho que ia dar o primeiro passo no sentido dessa modernização necessária. Eu vejo os salões como os museus. São sítios interessantíssimos de visitar, mas falta-lhes sempre aquela parte mais interativa, que era o que Genebra ia oferecer. Genebra ia ser uma espécie de pavilhão do conhecimento dos salões automóvel. Ia ser um sítio onde as pessoas iam poder pôr, entre aspas, a mão na massa, sentir, pelo menos os carros elétricos, que são a grande novidade. E acho que, e espero muito mesmo, que não se esqueçam dessa ideia, depois disto do Covid-19, porque essa é a chave para o futuro dos salões, é as pessoas verem os carros ao vivo, mas poderem também experimentá-los, sentir como é que é conduzi-los, nem que seja um bocadinho, e aí tenho a certeza que têm tudo para voltar a ser relevantes ao nível daquilo que as marcas também querem, que é vendas, porque é muito difícil convencer uma pessoa a comprar algo se essa pessoa não experimentar numa era em que toda a gente quer experimentar, até basta ver as lojas de telemóveis. E acho que os salões basta fazerem essa pequena adaptação para voltarem a ter a relevância, ou até se calhar terem mais, porque depois desta crise eu acredito piamente que vai haver uma vontade de consumir, pelo menos é isso que historicamente aconteceu, e penso que pode vir a voltar a acontecer. Por isso acho que os salões...
Desculpa, João, pensei acredito... que tinhas acabado.
Não. Sobre o futuro dos salões, eu acho
estou
que...
Estou com um pequeno lag a ouvir-vos, é por isso. Eu estou com um pequeno lag, não sei se vocês me conseguem ouvir corretamente.
Conseguimos, perfeitamente. Eu consigo, perfeitamente.
Boa, então podemos continuar.
Sobre o futuro dos salões, eu acho que os salões não vão acabar, mas sim vão mudar drasticamente nos próximos anos. Genebra já estava a dar os primeiros passos nesse sentido, como o João disse, de colocar as pessoas com a mão na massa. Mas também não é líquido que isso seja suficiente, porque no Salão de Frankfurt, e nós estivemos lá este ano, também havia a oportunidade de testar todos os carros e mais alguns, e nem por isso o Salão de Frankfurt deixou de se realizar, porque já não se vai realizar em Frankfurt, vai ter que mudar de cidade e vai ter que se adaptar também. A grande diferença entre um e outro é que Frankfurt tinha custos muito maiores, era muito... dimensões completamente diferentes, não sei quantos pavilhões, tínhamos que andar de carro entre os diversos pavilhões, porque eram bastante distantes uns dos outros, quase uma cidade do automóvel, e Genebra é um salão reconhecido por ser um salão mais compacto, mais pequeno, com custos mais controlados, ainda que bastante elevados, mas que permitem às marcas ir apresentando algumas coisas e fazendo algumas ações de forma mais competitiva face a outros salões muito, muito, muito grandes. Eu acho que na Europa Genebra deverá continuar. Este ano, esta edição, ia celebrar 90 anos. São os 90 anos que ficam manchados pelo Covid-19, mas sinceramente foi a melhor solução. Acho que toda a gente concorda com isso. Até porque vemos o que aconteceu em Itália por se terem realizado na semana anterior feiras e como as coisas descambaram rapidamente. Portanto, acho que foi a melhor solução, ainda tem sido tardia, é de louvar. O próprio Carlos Tavares disse que foi uma decisão muito sensata por parte da organização, sendo que, ressalva, que depois a sensatez também se vai verificar na divisão dos custos desse cancelamento, que isso também é uma questão, mas isso, vamos deixar esse problema agora para que a organização de salões de Genebra e as marcas discutam e debatam umas com as outras. Mas eu acho que vão chegar a bom porto e que no próximo ano vamos ter novamente Salão de Genebra, 2021, e que será, aí sim, a 90ª edição finalmente. E pronto, é isso.
E é interessante constatar que o Salão de Genebra só teve interrupções em duas alturas. Foi devido à guerra, às guerras mundiais, e agora devido ao coronavírus, que não é uma guerra tradicional, mas tem os mesmos efeitos de uma guerra em termos económicos. Mas passando para temáticas um bocadinho mais leves, o cotidiano da Razão Automóvel, as notícias que temos dado no nosso website, não são todas sobre Covid-19 e sobre a indústria. Temos também tónicas um bocadinho mais a puxar àquele lado de entretenimento. Uma delas, escrita pelo João Delfim Tomé, diz respeito a um Opel Corsa que já fez mais de 1 milhão de quilómetros.
É verdade. E tudo isto sem necessitar de abrir o motor. Levou apenas uma embreagem e é um exemplo de resistência e fiabilidade que eu várias vezes vos tento passar, que aqueles carros são... sou fã, sou proprietário de mais do que um, e então...
Ainda ninguém falou do elefante na sala, que é o facto do João ter uma placa de um Corsa e outra de um Peugeot atrás dele, mas pronto.
Existe uma justificação.
Para quem não sabe, o João é o feliz proprietário de... É só de um Opel Corsa ou tens mais do que um Opel Corsa?
Tenho dois Opel Corsa.
Está explicado.
Bastante.
João, costuma-se dizer que o mal nunca vem só, não é?
Diz-me uma coisa, João, quantos desses carros é que funcionam?
Por acaso funcionam ambos.
Ah,
é verdade.
Já não é mal todo. Podia ser um para peça, joga assim.
Não. Ambos estão a trabalhar e ambos, se somarmos a quilometragem, fazem 1 milhão de quilómetros.
João, não leves a mal a pergunta, não leves a mal a pergunta, mas os nossos leitores não sabem, mas tu és um colecionador de automóveis. Tens prato. Vários carros em casa, nem todos funcionam. Um dos mais interessantes é o Lada Niva, que eu desejo muito conhecer, mas está parado.
Se fosse o COVID-19, provavelmente estaria mais perto de trabalhar. Agora está um bocadinho mais complicado arranjar peças. Mas os Corsa, por acaso, funcionam e estão prontos a circular. E eu tenho uma meta, que é atingir 1 milhão de quilómetros com um deles.
Só com um? Só com um?
Epá, não me desdobro, Fernando. Não sei se eu consigo. Mas é um dos artigos que, por acaso, teve bastante adesão por parte dos nossos leitores, porque muitos deles também devem acreditar como eu que são carros que são exemplo de fiabilidade, ou ficaram surpreendidos de que eles chegaram a 1 milhão de quilómetros. Mas foi, sem dúvida, um dos que mais, não só visualizações, como comentários, conseguiu gerar bastante interesse. Portanto, é bom ver que há pessoas como eu que mantêm uma grande paixão por aqueles carros.
Não faltam motivos de interesse no nosso website. E nos testes, apesar de estarmos todos em casa, de quarentena, recolhidos, como é nosso dever cívico, ainda assim os testes continuaram no nosso website. Testámos o Porsche 718 GTS, que vocês podem ver no nosso canal do YouTube e também no nosso website. O Seat Tarraco, na versão 1.5 TSI de 150 cavalos. Jeep Renegade e também um teste à Audi A4 na versão, Fernando, recorda-me, por favor.
A versão de acesso, a 35 TDI, que, sinceramente, como vocês podem ler no ensaio, se ainda não leram, é a única que vocês precisam de comprar, porque faz tudo o que promete, faz tudo o que é necessário, anda bem, é confortável, é económica. É, sem dúvida, se calhar, a proposta mais equilibrada da MA4, sem dúvida.
Diogo, passando de um familiar para um desportivo, tu testaste todas as derivações do novo 718 GTS, Boxster e Cayman. Queres falar um bocadinho sobre isso?
Pode ser, posso falar.
Por favor, fala. Devem ser carros extraordinários.
São carros fantásticos, mas tu também já conduziste um Spider, um Boxer Spider, portanto tu sabes o que é que estou a falar.
O GT4.
Quando falamos daquele 4 litros, não é? Se bem que nessa versão tem um bocadinho mais de cavalos e de binário, salvo erro. O Cayman
e o Boxer... Mas eu não conduzi em pista, tu conduziste em pista e em pista ganhou tudo uma nova dimensão.
Eu conduzi o Cayman em pista, o novo Cayman GTS tem motor 4 litros, tem uma caixa manual de 6 velocidades e tem 420 cavalos, talvez, sim, certo? Não me esqueci, não, já está há algum tempo, já foi um mês e tal. Há um vídeo no canal do YouTube, 400 cavalos e 420
Nm. Exatamente.
Exatamente, é isso mesmo. Performances excelentes, mas mais do que isso, acho que o mais interessante nestes dois carros, depois depende se queres... ver as estrelas ou não quando estás ao volante, depois escolhes entre o Boxer e o Cayman, portanto vem ao diabo e escolho. O mais interessante é mesmo o facto de serem extremamente analógicos e uma experiência atmosférica manual de condução. Eu acho que isso é o que é de louvar. E o facto de a Porsche ter abandonado o motor de 4 cilindros ao Porsche Turbo, que equipava os anteriores GTS, e que agora, em vez de ter lá esse motor, tem um motor um bocadinho mais interessante.
É interessante constatar que, apesar de falarmos muito em eletrificação, os motores continuam a mover paixões. E temos dois excelentes exemplos, tanto no canal do YouTube da Razão Automóvel como no website. E vou começar pelo website, um artigo do Fernando Gomes, que é de leitura, quanto a mim, obrigatória. Um artigo sobre um motor espanhol de apenas um tempo. Não tem admissão, compressão, explosão e escape. Tem apenas um tempo. É faz todo o trabalho.
Não, diz, espera, desculpa. É discutível, como alguns leitores nos lembraram. Ou seja, tecnicamente aquilo funciona como um motor de dois tempos. A grande diferença é que, ao contrário de um motor de dois tempos, em que temos todo o ciclo completo, com uma volta de cambota, ali não há cambota, mas pronto, vamos imaginar que sim. Ali
temos um prato.
Temos um prato, exatamente. Não sei como é que é de chamar aquilo ainda. Ainda não percebi muito bem como é que
vou chamar aquilo. Eu adotei prato para mim. Mas funciona ou não funciona?
Aquilo funciona, só que aquilo, por cada meia volta, completa um ciclo de combustão. Ou seja, tem dois ciclos de combustão por volta. E por isso é que a própria InEngine, que é uma empresa espanhola, diz que aquilo é um motor de um tempo, e é o nome do motor, One Stroke, ou um tempo. Aquilo realmente é um motor fantástico, extremamente compacto, extremamente leve, e consegue gerar números que são completamente absurdos. O protótipo daquele, aliás, a versão daquele motor que está no nosso artigo, só tem 500 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 8 pistões, e aquilo gera uma tonelada de binário, é uma coisa impressionante. São 155 Nm a apenas 800 rotações por minuto. É um número completamente absurdo.
Estamos a falar, em termos comparativos, do mesmo rendimento que conseguimos tirar de um motor de 4 cilindros com 2 litros de capacidade? Sensivelmente?
Menos, mas é assim, o problema é que nós não temos os números finais. Ele só dá estes valores, assim, uns valores de referência. Porque estamos a falar de 155 Nm, às 800 rotações por minuto. Hoje em dia não tens nada que debite, ou tens de ter um motor muito grande para produzir tanto binário a tão pouca rotação, porque 155 Nm é, por exemplo, é o binário de um motor 1.0 turbo, como aqueles que a gente tem no mercado, mas eles obtêm esse binário perto das 2.000 rotações por minuto. Ou seja, há aqui uma diferença completamente avassaladora. E ele promete também uma eficácia brutal, desculpa, uma eficácia não, uma eficiência brutal para aquele motor, só que, pronto, o automóvel está a ser eletrificado, qual será o futuro deste motor de combustão? Bem, não sei quem está a
pronto.
Só o tempo dirá. E é por isso que eles estão a tentar que, ou seja, em vez de tentar desenvolver um motor de combustão interna para funcionar como único meio de propulsão de um automóvel, estão a criar aquele motor para servir de extensor de autonomia num elétrico. Porque o motor é muito compacto, pesa muito pouco, são 40 kg ou 43 kg, o que é muito pouco para um motor de combustão. E devido à sua arquitetura, que é com pistões opostos, não há vibrações de qualquer espécie, basicamente. O motor é extremamente refinado. Pelo que pode funcionar muito bem como um gerador de um gerador para para um motor elétrico, e o que nos permite prescindir também, sei lá, de 200 ou 300 kg de baterias e termos 40 kg de um pequeno motor de combustão a funcionar sem vibrações, com um refinamento elevado e também silencioso. Acho que aquele motor, eu não queria dizer que é revolucionário, porque basicamente peguem princípios que já existem há muito tempo na engenharia automóvel, mas é a primeira vez que vemos uma série de conceitos a serem agrupados num propulsor daquele género, e é realmente fantástico o que eles estão a conseguir fazer no que toca à evolução dos motores de combustão. Para quem andava a vaticinar o fim dos motores de combustão, esta empresa espanhola mostra que não, ainda há muita vida no motor de combustão, e longa visa ao motor de combustão. Por isso.
Longa vida aos motores de combustão. Parece-me uma frase interessante. No nosso canal do YouTube também tivemos uma reedição de um artigo que já tínhamos feito no website da Razão Automóvel. Foi o top 15 dos melhores motores alemães de todos os tempos. Um top, como sempre, é polémico, porque reduzir mais de 100 anos de indústria automóvel a apenas 15 motores é sempre motivo de discórdia e de conversa. E de resto, foi também motivo de muita conversa e muita discussão na redação da Razão Automóvel, porque as opiniões são sempre diferentes e uma das mais polémicas foi o facto de não termos colocado motores diesel nesse top 15. Mas quando falamos das... Mas quando falamos de motores históricos, é difícil abdicar de algum daqueles motores em detrimento de uma unidade diesel. Se fosse um top 15 dos motores mais importantes para a indústria automóvel, ou talvez mais económicos, aí certamente que os motores diesel iriam ter lugar. Mas esta série vai continuar. Vamos fazer também uma viagem pelos melhores motores italianos e também pelos melhores motores japoneses. E se vocês quiserem, deixem também alguns comentários na nossa caixa de comentários para nos darem temáticas e sugestões não só para o nosso podcast, mas também para mais vídeos aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. E se vocês nos estão a ouvir através do Spotify, muito bem, já fizeram subscrição no Spotify ou no Apple Podcasts, que são duas plataformas onde vocês nos podem ouvir a caminho do trabalho, caso não estejam em regime de teletrabalho, ou então no sossego do vosso lar, enquanto fazem outra atividade qualquer. Muito bem, fechando o sumário da semana e destacados os principais motivos no website da Razão Automóvel, diz Diogo, força, estás dedo no ar.
Estou a ter no ar, até porque o CEO da BMW e o CEO da PSA não são os únicos CEOs que fizeram, que deram entrevistas à Razão Automóvel. O Adrian Allmark, o CEO da Bentley, também foi entrevistado por nós. Exatamente. E num trabalho também do Joaquim Oliveira, e deu algumas declarações bastante interessantes. Sendo que duas se destacaram. A primeira é o facto da Bentley acreditar que a atual tecnologia de baterias não lhe serve. E, como nós sabemos, não é só a Bentley que pensa assim, mas pelo menos foi das primeiras vezes que ouvimos um CEO a dizer isso sem nenhum filtro. Sem nenhum filtro e de forma aberta. E a outra foi o facto de a Bentley estar a pensar, ou de achar mais interessante do que lançar um carro 100% elétrico, lançar um SUV, um segundo SUV, muito provavelmente para se situar, não sabemos se a par, se acima do Bentayga, talvez acima. Talvez uma versão coupé desportiva.
A ideia é esta. Eles acabaram com o seu porta-estandarte, que foi o Mulsanne, pelas fracas vendas, e a ideia é mesmo ter um crossover, não sei em que moldes ainda, né? Não sei que tipo de veículo que eles estão a pensar fazer, para ser o seu também porta-estandarte, ou seja, tomar o lugar do Mulsanne como posicionado bem acima do Bentayga. Por isso estou curioso para ver o que é que vai sair dali, apesar de pessoalmente não ser propriamente a minha preferência ter mais um crossover, mas eu compreendo que do ponto de vista do negócio, com as vendas do Mulsanne tão baixas, mesmo quando comparando com o seu principal rival, o Rolls-Royce Phantom, eles estavam a vender realmente muito pouco, e pá, e pronto, negócio é negócio, e é assim, é como as coisas estão. Mas pronto, venha de lá esse crossover, provavelmente elétrico ou híbrido, ainda não, também não sabemos, e provavelmente será o novo porta-estandarte da Bentley.
Não faltam motivos de interesse no website da Razão Automóvel.
E também testamos o X6 Competition.
E também testamos o Jeep Compass.
E o C5 Aircross.
O C5 Aircross, exatamente.
Dizem que estamos com a antena, pá.
Tanta coisa. Visitem o nosso site.
É verdade, visitem o nosso site para estarem sempre a par de todas as novidades do mundo automóvel. Muito bem, e passamos para o tema deste podcast, o tema principal. Nós gostamos de todas as formas e manifestações automóvel, sejam as últimas novidades que marcam a atualidade na razão automóvel, sejam os clássicos ou então carros inclusivamente mais mundanos. E lançámos esta semana um desafio à nossa equipa, escolherem um carro nas plataformas de vendas online até 5 mil euros. Porque, afinal de contas, numa altura em que os desportos estão todos parados, há um desporto nacional que todos os petroleros fazem, que é andarem à procura nos sites classificados de carros que eventualmente nunca vão chegar a comprar. Desta feita decidimos serem modelos até 5 mil euros, mas nada nos impede no futuro de aumentar um bocadinho mais este valor e, em vez de se calhar de falar de carros usados, falar também de carros novos. Deixem-nos a vossa opinião na caixa de comentários para nós também sabermos aquilo que vocês querem ver no podcast da Razão Automóvel, o Autorádio. E, João, vou começar por ti. Até 5 mil euros, qual é que era o carro usado que tu compravas?
O que eu comprava era o carro que eu vou tentar aqui mostrar-vos. Não sei se estão a vê-lo. Conseguem vê-lo? Eu comprava um Corvette de 1968, que de acordo com o anúncio tem 88 mil quilómetros e foi restaurado, e eu acredito que seja verdade. 4.250 euros, negociáveis. Acho que era um negócio muito bom que eu fazia aqui.
Quanto? Desculpa.
4.250 euros, mas são negociáveis, portanto, estava para tentar negociar. Tração traseira, um motor, o anúncio não refere, mas é o mais provável é ser um 1100, um 1200, e é um carro, olhem para esta beleza, isto é um carro histórico, histórico. E acho que ficava muito bem. Ficava muito bem aqui ao lado dos meus...
Estás em grande, João, estás em grande.
Podes mostrar novamente o interior para eu aferir.
Só a imagem.
Bem, já está 160, já é muito bom.
Imagem que é do
interior.
160. Mas reparem, é vermelho. Portanto, eu acho que eu ia ir aqui ao chão e ficar-me por lá. Mas era um carro que eu por acaso, quando tirei a carta, havia ao pé de minha casa um senhor que vendia carros usados, assim, antigos. E eu andei a namorar um carro igual a este, só que tinha um buraco de ferrugem onde cabia o meu punho, e eu achei que era melhor não, porque eu ainda tinha que fazer trabalho de chapa e eu não tinha a mínima noção de como é que isso se faz, portanto. Mas este Cadete, se calhar, se eu tivesse hipótese, comprar, sem dúvida.
Oh, João, como se tu não teres noções de chapa, tivesse sido motivo para tu não comprares outros carros que tens, a perceber de chapa ou de mecânica?
Nunca foi. É por isso que eu evito fazer este desporto, porque eu, quando faço este desporto, sou das poucas pessoas que acabam por comprar.
Quantos carros é que tens agora?
6 ou 7.
São já perdeu a conta?
É um colecionador. É um colecionador. É um colecionador.
Ou pior, um acumulador. Isso é muito pior.
Eu acho que é mais para isso. Portanto, eu acho que vai ser um bom negócio.
Olha, eu também acho que é um negócio, não sei se é bom negócio, mas sem dúvida nenhuma é um negócio interessante. E vamos passar para o Diogo, vamos conhecer o teu carro, Diogo. Qual é que foi a tua escolha? Queres fazer um bocadinho de suspense, tananana, antes de mostrarmos?
Quero fazer um bocadinho de suspense, quero recomendar a todos os que nos estão a ouvir e que nos estão a ver, que estejam bem sentados e que se preparem para este momento, porque ele será certamente avassalador. Uma viagem aos anos 90 em todo o seu esplendor, e eu vou tentar mostrar-vos também. Aqui está.
Olha.
Um BMW 320 E36 e deixem-me que faça nota aqui de algo que eu considero ser muito importante, em excelente estado, que é o que está aqui referido. Portanto, acho que é fundamental, nem qualquer pesquisa de um apaixonado, que quem anda a fazer pesquisas está sempre a procurar, em excelente estado é bom. O preço é de 3.650 euros negociáveis, o carro é de 91, tem 179 mil quilómetros, o que é francamente pouco, se estes números forem verdadeiros, o que eu acho que sim, até pelo, dado o estado geral do carro, já vou apresentar o carro a seguir. É um achado, eu acho que é um achado. E está anunciado com 140 cavalos, mas ainda há pouco tempo tive aqui uma conversa e percebi que era 150, que penso, salvo erro, certo? Exatamente. 150 cavalos, a potência deste carro, não 140, como está aqui anunciado, portanto, o proprietário até está a ser bastante modesto, está a tirar 10 cavalos ao carro.
Portanto, se calhar perdeu 10 cavalos com o tempo.
Se calhar. É provável, ainda que este motor seja um motor 6 em linha, isto é um motor super nobre, o carro está em bom estado, como podem reparar, está numa cor que é, no meu entender, respira anos 90 por todo lado, e tem estas jantes que aparentemente também estão em ótimo estado. Tem, é um 320i, como vocês já sabem, portanto, ainda ganhamos aqui este M atrás. Temos os logótipos em bom estado também. Aqui há alguns plásticos que precisam de carinho, mas isso faz parte. O que também significa que provavelmente o carro nunca foi arranjado. Os plásticos da frente também estão em mau estado, o que pode ser um indício também, sei lá, nunca teve um acidente, nunca, esse tipo de coisas que vamos tentando descobrir sempre que estamos à procura de um carro. Tem vidros elétricos à frente e atrás. Hã?
Já é muito bom.
O interior está em franco bom estado também. Temos um volante, como podem ver. Se é original, é digno de nota. Se não é, é porque voltou a ser forrado, provavelmente. A própria maneta, a caixa de velocidades também está em bom estado. Temos um rádio original que diz BMW Bavária. Isto respira BMW por todos os lados. E salvo erro, temos ar-condicionado, porque isto aqui é o botão do ar-condicionado, não é?
Portanto, temos ar-condicionado, só que não dá para ver, semi-automático, creio eu.
Exatamente.
Bizona? Será a Bizona? E é a Bizona e tudo.
É, sim senhor, exatamente, Bizona. É verdade. Epa, isto está um
Epa.
Oi? Eu dizia-te para sair de casa e comprares o... Bem, parece que perdemos
o Diogo.
Perdemos o Diogo. Ah, não, voltou.
Voltaste, Diogo.
Pensámos que tinha saído para ir comprar o carro.
O meu computador está em êxtase com esta caixa de velocidade, com esta manete. E pronto, é isto. Tem um teto de abrir, tem um aileron, é anos 90 por todo lado.
E tem tração traseira.
E tem um motor a sério.
E tem um motor a sério. Exatamente.
João, eu acho que esta dica era para ti.
Até agora, alemães, repare-se, há aqui uma linha.
Um padrão.
Não é mais antigo, mas ainda assim...
Ok, então vamos passar para o Fernando e vamos ver qual é que foi a escolha do Fernando. Fernando.
Eu como sou do contra.
Ok.
Eu como sou do contra, não escolhi alemão. Não sei se já estão a ver ou não.
Já estamos a ver.
E temos uma fantástica máquina inglesa. O João foi à história da Opel, mas eu fui às catacumbas da indústria automóvel. Este fantástico MGZR. Ainda por cima, a versão mais pujante de todas, é 1.8 com 160 cavalos. E ao contrário do que diz o anúncio, o motor Honda...
Pois é,
Desculpa, Guilherme?
Diz aí motor Honda?
Não.
Diz motor Honda, só que lamento informar os potenciais interessados, este carro não tem motor Honda, tem motor Rover, com a infame K-Series da Rover, que é conhecida pelas suas juntas de cabeça algo frágeis. Mas de qualquer forma, é um grande motor. Este carro é um hot hatch a sério. Quando o carro saiu, este carro é de 2004, mas quando este carro saiu, sem dúvida que estava na minha lista de potenciais veículos, tendo em conta aquilo que eu lia nas publicações britânicas sobre a dinâmica deste carro. Isto apesar da Rover já estar em queda livre nessa altura, eles com os poucos recursos que tiveram ainda criaram e com um pouco de tuning ou de calibração de chassi criaram um carro com uma dinâmica muito, muito boa e este carro já é capaz de fazer 7,6 segundos de 0 aos 100, o que já é muito bom. Venha ele, sinceramente.
Nessa época.
Podes mostrar por dentro, Fernando.
Sim, senhor. Só um pormenor. O, o anunciante diz que as castanjantes 18, pelo que presumo que as castanjantes não sejam as originais, que ele de origem trazia 17, presumo que isto seja do outro MG, talvez o ZT ou algo assim.
Agora o carro ou a carrinha.
Sim, sim. Sim. E o carro também parece rebaixado, mas pronto,
está isso bonito.
Está bonitinho. O interior é pronto, não é propriamente...
Isso é que não, isso é que não.
Isto parece os resquícios dos anos 90 e não é propriamente
os melhores motivos. Estes bancos são capas de bancos.
Isto são capas de bancos, exatamente. Não parece ser os tops originais, obviamente.
Ufa.
Mas é o que é.
Então dá para tirar as capas e eventualmente por baixo disso estão bancos.
Esperemos que
em bom estado.
Exatamente. Mas acho que é uma proposta interessante e alternativa assim ao status quo. É. E eu sou fã de carros pequenos, leves e com boas prestações e que sejam divertidos de conduzir. E este me parece encaixar muito bem nessa
bitola. Estás é com orçamento limitado, porque já tens as capas dos bancos para resolver. Tens que ver como é que isso funciona. Depois tens que reservar aí umas duas ou três juntas de cabeça. Portanto...
Pá, felizmente, já existem soluções para resolver os problemas de juntas de cabeça destes motores. É só uma questão também de investir um bocadinho. Mas por isso é que eu não gastei os 5 mil euros... De limites
de orçamento.
De orçamento para deixar alguma margem para corrigir potenciais problemas. Mas pronto.
Potenciais problemas.
Siga para bingo.
Escolhas muito distintas.
Guilherme, bem, agora é a tua vez. Diz lá
eu estive indeciso. Eu estive, antes de mostrar o meu carro, eu estive muito indeciso entre dois carros, não tem nada a ver uns com os outros. O que é que pesou na minha decisão? Tinha duas hipóteses, um Citroën AX, foi o meu primeiro carro na versão GTI, carro de sonho, só que todas as unidades que eu encontrei estavam acima de 5 mil euros e a única que estava abaixo desse valor,
como é que é possível?
Abaixo desse valor, não estava num estado que eu considerava portanto, acabei por escolher aquilo que tem vindo a ser a minha escolha habitual em termos de automóveis, que são... carros diesel, por gastarem relativamente pouco, carrinhas, porque gosto
carros
de
diesel, espaço.
Eu gosto de carros diesel, eu sempre tive carros diesel. O carro, um dos carros que eu mais gostei de ter até hoje foi uma Seat Alhambra 1.9 TDI, que vendi com 550 mil quilómetros. Nunca lhe dei um turbo, nem uma embreagem, e tu conheces essa carrinha. Tive também uma...
Não sou só eu que conheço essa carrinha, mas um dia, Guilherme, um dia esse vídeo ainda vai entrar no deste podcast.
Eu lembro-me desse vídeo.
Pode ser.
Vocês não sabem, mas é uma história espetacular. Todos nós temos uma infância, não é? Temos uma adolescência e o Guilherme também tem um passado interessante.
Vê lá o que é que vais contar.
Ah, não há problema. Não é nada que te comprometa muito. Mas olha lá, eu não estou a questionar o facto de ser motor diesel. Eu também gosto de carros com motor diesel. A minha questão é... diz lá qual é que foi o motor e qual é que é o carro.
O meu
diesel, mostra lá.
Tananana. Uma Audi A4 Avant 1.5 TDI versão Attraction 2.5, desculpem, 2.5.
Já tiraste 1000 centímetros cúbicos.
Olhem só o estado deste carro, 3.500 euros.
Mas, Guilherme, a grande questão que os nossos, quem está a ver este podcast está a colocar é, mas o Guilherme que faz o vídeo que faz e agora sobre os 15 melhores motores e na sua escolha põe um TDI para o carro escolhido é 5 mil euros.
Eu não tenho nada contra os motores diesel, aliás, já defendi várias vezes no website da Razão Automóvel, quem defende o fim dos diesel está equivocado, porque é uma tecnologia mais do que nunca está adequada aos tempos que vivemos. E esta perseguição aos diesel, o que tem feito é que a média de emissões na União Europeia tenha vindo a aumentar de CO2. E os diesel não fazem parte do problema, fazem parte da solução. Simplesmente, quando nós tentamos falar das mecânicas mais icónicas e mais, do ponto de vista tecnológico, mais interessantes, eu acho que os motores diesel não entram nessa categoria, porque à exceção talvez dos motores mais recentes diesel, não são propriamente epítetos de tecnologia. Eu gostava muito de falar do 1.9 R4 TDI PD, um motor que toda a gente adora e que inclusivamente eu também, mas do ponto de vista de tecnologia per si, não se pode dizer que seja um epíteto. É um carro com injetor bomba, que é muito fiável, que é um motor extraordinário, mas que não acho que deva figurar numa lista que diz respeito aos 15 melhores motores alemães de todos os tempos.
O que tu queres dizer é que não tenha nobreza de um motor de gasolina?
Sim, sim, mas eu não esperava que fosse um tema pacífico. Foi exatamente aquilo que eu esperava que acontecesse. E quando publicarmos os 10 melhores motores japoneses, para o vídeo não ficar tão extenso, vai certamente acontecer a mesma coisa. Mas aquilo que eu espero é que o que acontece é aquilo que acontece também quando nós temos as discussões entre nós. São discussões acaloradas, interessantes, e que no final ficamos todos satisfeitos por falar de um tema que nos apaixona tanto, que são os automóveis. Mas voltando ao meu carro, vou defender aqui a minha dama, a minha escolha. Olhem, por dentro, como podem ver, parece que o tempo não passou por ele. Tem o volante em relativo bom estado, tudo funciona, todas as luzinhas. Reparem bem no estado dos bancos, da própria manete de velocidades, caixa de 6 velocidades. Por fora, o carro também está muito, muito bom. Em termos de especificações técnicas, como vocês sabem, trata-se de um motor V6 TDI, tem 150 cavalos. Em termos de quilometragem, este carro acabou, como se costuma dizer na gíria, acabou agora fazer a rodagem, exatamente. Tem 254 mil quilómetros. Tem garantia, que também é importante. Sim. Garantia de um ano. E por fora, esta é, para mim, é das gerações mais interessantes do Audi A4. E já tem aquilo que, para mim, são os mínimos olímpicos num automóvel. E quando eu escolhi a minha Megane, que já vendi, onde é que... Ah, está aqui o rato. Exatamente. Quando escolhi a minha Renault Megane, que infelizmente já não está comigo, vendia porque não necessito de carro. Mas quais é que foram os meus pressupostos? Foi mais ou menos este. Tenho um orçamento até 5 mil euros. Que carro é que vou comprar? Tinha de ter ar-condicionado, espaço, consumir pouco e não dar muitos problemas. Esta última parte de não dar muitos problemas deu alguns problemas. O meu Megane 1.5 DCI. Eu fiz cerca de 60, 70 mil quilómetros, comprei com um desconto brutal, muito grande, porque ela vinha com um problema nos injetores e vinha também com o problema, ou ia ter o problema, das capas das bielas. Mas eu arranjei os injetores, troquei as capas das bielas e a verdade é que todos os quilómetros que eu fiz não tive rigorosamente problema nenhum com a carrinha e estou certo que aquele motor está preparado para fazer mais de 200 mil quilómetros sem qualquer problema. Mas o que é que... Olha, eu gostei muito da... Qual é que foi a escolha que eu mais gostei? Tirando a minha. Gostei muito da escolha do João. É um carro que me diz alguma coisa. O Cadete foi o primeiro carro da minha mãe. Ainda cheguei a andar nele sem cinto, que é uma coisa que o Diogo e que o João não devem se recordar. O Fernando, de certeza que se lembra de andar sem cinto nos lugares traseiros.
Só nos anos 90, é que começámos a usar cinto.
Tu ainda te lembras, Diogo, ou não? De andar sem cinto nos lugares traseiros.
Tu não és assim tão mais velho do que nós. Ainda que, mas... tenho que dizer a todos os presentes, nós estamos em isolamento social também para proteger o Fernando e os anos, os mais velhos da equipa, que pronto. Principalmente o Fernando, está bem. Está numa fase... Pronto. Não, brincadeiras à parte, que não é boa para brincar. Sim, andei, cheguei a andar assim, sim, também. Cheguei a andar em carros que não... Aliás, já andei contigo em carros clássicos que não têm cinto. Sim, exato. E tu, quando andaste no Cadete da tua mãe, ele já era um carro já com... Uma idade assinalável.
A minha mãe comprou o carro, acho que tinha 20 anos.
Eu que sabe, tu não tens 60, portanto...
Mas se tivesse, estava muito bem conservado.
Mas tu, é, Mas tu és uma alma velha, Guilherme. Tu és uma alma. Pá,
então já são duas aqui. Não. O João não, a alma também
velha
é
do grupo velha. É o João.
É o João, sem dúvida.
É o João. Pois é. Aliás, está ali na cabana, na cabana do monte dele, no isolamento, com as caçadeiras todas, portanto, não se aproximem dele. E com a placa do Corsa.
E com a placa do Corsa, sem dúvida.
É preciso defender a placa do Corsa a todo o custo. Então e tu, Fernando, o que é que achaste das escolhas do grupo?
Bem, vocês basicamente são um clichê de pesquisas automóveis. 75% deste grupo escolheu o alemão.
Ah, pois foi.
Pá, e depois? Nem me estava a perceber isso. Só tu para fazer uma análise tão racional desta coisa.
Ah, é assim, pá. Cai tudo sempre nos mesmos clichês. Estou desiludido com vocês, pá.
Nós escolhemos carros alemães, mas os carros que nós temos na nossa garagem normalmente não são carros alemães. O carro que eu sempre... Um dos carros que eu mais tempo conheci ao Diogo foi qual, Diogo? Podes revelar à nossa comunidade?
Foi um Alfa Romeo. 166, que é um carro raríssimo. Curiosamente, ainda o tenho. O meu carro de faculdade também foi um Freelander, que por acaso também eu tenho. Ainda e tenho agora pronto, eu casei com o casamento veio um Mini 1000 clássico que agora temos que restaurar. Diz?
É muito bom. É mais britânico.
Tenho que restaurar esse carro. E pronto, e é isso. Basicamente é isso. E há uma história engraçada agora que falamos de carros antigos. Há 8 anos, há 7 anos, 7 anos e tal, a primeira reportagem da Razão Automóvel, que foi num cartódromo, recorda-me, Guilherme, alguns, acho que sim, exatamente, que era uma brincadeira, tipo um track day num cartódromo. Então nós fomos lá porque pá, nunca tínhamos participado numa coisa dessas, então fomos e... fomos no meu Alfa Romeo e ficamos apiados na autostrada.
Pois foi. A primeira viagem da história da Razão Automóvel para fazer a cobertura do evento. Recebemos um convite, queriam que os fundadores da Razão Automóvel estivessem presentes na entrega de prémios de um encontro de clássicos. E em que carro é que nós decidimos ir? Não estávamos com... Agora, olhando para trás, calhar não estavam-se com tanta vontade de ir, porque escolhemos o Alfa Romeo do Diogo, 166 2.4 JTD para ir, e resultado, a meio da viagem ficámos a pé. Tivemos de voltar para Lisboa, trocar de carro e
fomos. Não, nós trocamos de carro e fomos no carro do seguro.
Exatamente, e fomos no carro do seguro.
Mas em duas horas resolvemos o assunto.
Passado 7 anos podemos dizer que demos algumas voltas ao cartódromo no carro do seguro. Ou não? Se calhar é melhor não dizer, não é? Mas foi devagar.
Até porque também não tinha grandes condições para ser de outra maneira. Mas, porque é muito curtinho o traçado. Mas foi uma aventura engraçadíssima. E há uma foto nossa na autoestrada parados. Com o colete fluorescente. Olha, um bocadinho mais novo, com mais cabelo também.
Vamos tentar encontrar essa foto e partilhá-la no Instagram da Razão Automóvel. E depois vocês vão lá comentar, pode ser?
Vocês que nos estão a ouvir. Pode ser.
João,
pode ser.
E tu, para terminar, o que é que achaste das escolhas da nossa equipa?
É difícil, eu gosto muito da minha, mas as vossas são sem dúvida interessantes. Eu acho imensa piada ao BMW que o Diogo escolheu. Epá, é daqueles carros que eu lembro-me quando era pequeno, vi-os passar e ganda carro. E hoje ver um deles, sim, 3.650, acho eu, é um valor interessantíssimo, mas eu acho que se não escolhesse o meu, eu tinha de escolher o MG do Fernando.
Claro, só podias.
Nada a que eu estava.
João, diz-me só uma coisa. Tu fazias essa análise aos carros, nomeadamente ao Série 3, quando tinhas 2 anos, já pensavas e olha que...
Não. Mas é assim, os carros, pronto, eles passavam à porta da minha casa já com 5, 6 anos, eu olhava, eu tinha 5 anos, eles teriam 10, e eu olhava, este carro é giro.
Já mas tinha uma sensibilidade muito apurada.
Eu tinha uma grande sensibilidade porque eu consegui identificar os carros quando passavam na estrada. E isto era uma coisa muito importante. Mas era, de todas as escolhas tinha que ser ali o MG, porque é um carro que eu lembro-me de ler meio indiferido acerca dele e sempre achei, pá, este MG é muito fixe. Fizeram o Rover 25 com esteroides. Eu achava o Rover 25 um carro muito senhorial, pequenino, mas assim, todo chique. E depois tinhas o MG que era tipo o irmão punk dele, que era, eu achava-lhe uma imensa piada. E por isso tinha que ser a minha escolha. Para além
do irmão punk. O irmão punk acho que é uma,
acho que é um slogan para começar a recomercializar o carro. Uma campanha publicitária inteira aí já. O irmão punk.
Muito bem, estas foram as escolhas da nossa equipa. Estamos a aproximar-nos do fim de mais um Autorádio e, portanto, vamos ver aquilo que vocês podem esperar nos próximos dias no website da Razão Automóvel. Na próxima semana, que novidades é que nós temos para vocês? Temos o primeiro teste dinâmico à nova geração do Audi A3, uma geração que está prestes a chegar ao mercado e que nós já tivemos a oportunidade de testar, também através do Joaquim Oliveira, um conteúdo a não perder. Diz Diogo.
Curiosamente, foi o último teste que ele fez antes de entrar em quarentena. E foi de carro para não ir de avião, para não correr riscos. Saiu de casa de carro, foi até Málaga, voltou de carro. Portanto, uma Málaga ou Granada, não tenho certeza.
Acho que foi Granada.
Granada. Agora falhei na cidade. E é curioso esta, enfim, a necessidade que existe de nos adaptarmos a estas circunstâncias que estamos a viver. E esse teste é fruto disso. Portanto, para dar um apoio forte, porque esse teste foi produzido com muita, muita coragem e dedicação. Para a semana, passem no nosso site. Salvo erro, o embargo é até 30 de março, correto? Acho que termina no dia 30 de março.
Portanto, é dia 30 de março.
Vai sair nesse dia. Neste momento a informação está sobre embargo. Portanto, é isso.
É isso que eu queria dizer. Infelizmente foram muitas as apresentações internacionais que nós tínhamos reservadas para vocês, mas que entretanto foram canceladas. Tínhamos o teste em pista ao novo Supra com motor 2 litros de 4 cilindros. Tínhamos, recordem-me por favor, que mais testes é que nós tínhamos e que foram
cancelados. T-Roc Cabrio.
T-Roc Cabrio. Defender. Tínhamos
Defender. Um teste na Irlanda. Na Escócia. Eras tu que quis à Escócia testar o carro. Tínhamos também o Corsa E, o João e a Alemanha testar o Corsa E, ainda que nós acabamos por publicar o teste, porque o Joaquim já tinha conduzido o carro, então conseguimos fazer essa troca. O mesmo com o AD3 Sportback, porque nós estávamos numa escala mais tarde para fazer o teste. Acabamos por não fazer. Penso que sim. E há mais carros, o Lexus UX elétrico,
o Skoda Octavia
também, a nova geração, o Ford Kuga, uma apresentação que ia ser no Algarve, uma apresentação internacional. O Algarve perdeu uma apresentação internacional onde vinham meios de comunicação social de diversos lados da Europa e, enfim, isto tem sido uma perda gigante também de oportunidades para o turismo e essa foi uma delas. Portanto, enfim, é isso.
Ainda assim, vamos tentar terminar isto com uma tónica mais positiva. Não temos estes testes e estas apresentações internacionais que infelizmente foram canceladas, mas temos, nas próximas semanas, isso é garantido, muitos testes no website da Razão Automóvel, porque nós vamos continuar a publicar testes que tínhamos em carteira e que vão ser bastante úteis para vocês decidirem qual é que vai ser o vosso próximo carro. Portanto, fiquem atentos ao website da Razão Automóvel e também ao nosso Instagram e, naturalmente, ao nosso YouTube, onde vamos continuar a mostrar todas as novidades do mundo automóvel. E não te esqueças, subscreve o Autorádio, o nosso podcast em Spotify e também em Apple Podcasts, para não perderes nada daquilo que são as novidades que nós trazemos através desta nova plataforma. Da minha parte é tudo por hoje. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Quero só deixar uma nota, que é para quem está a ver, este, ouvir este podcast, que deixem um comentário, aí sim, no nosso canal do YouTube, sobre qual é que é o carro que preferia daqueles que nós escolhemos, que é isso que nós não desafiamos as pessoas a fazerem. Acho que seria interessante.
Ou se tiverem até outras sugestões, por 5 mil euros, que carro que, se calhar, não, que carro comprariam, não é?
Sim.
E para terminar, só mais uma sugestão. Mantenham-se em casa, seguros. Protejam principalmente os mais velhos e tenho a certeza que muito brevemente, não só nós, mas também vocês, vão estar de regresso à estrada e vamos voltar a poder nos encontrar fisicamente e a fazermos aquilo que tanto gostamos, que é conduzir, que é estar com vocês e, enfim, fazer a nossa vida, que em parte nos foi um pouco roubada da sua normalidade. Espero que tenham gostado de mais este podcast. Vemo-nos brevemente. Um grande abraço e até à próxima.
Adeus.